Muito obrigado pelo seu apoio financeiro ao Ministério BBN. A sua promessa de fé nos mantém no ar 24 horas, sem intervalos, sem comerciais, anunciando a palavra de Deus ao Brasil e ao mundo. Obrigado por sua participação aqui na BBN e que Deus te abençoe.
Romanos capítulo 5, versículo 7 diz: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Versículo 8: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E o título do nosso estudo nesta manhã é a respeito da doutrina da expiação, ou a morte substitutiva de Cristo. Bem, nós temos seguido até aqui uma série de estudos em que nós focamos na pessoa de Deus, seu caráter, a sua obra, a aliança da graça, a trindade divina que Deus, ainda embora um, em essência, são três em pessoa: Pai, Filho e Santo Espírito. Nós tocamos na doutrina do pecado, a queda do homem no pecado, o resultado da queda, a poluição da alma humana, a infecção dos departamentos da alma humana, a consciência foi manchada, a razão foi manchada, a vontade foi manchada e o espírito também foi manchado por todo o pecado. E assim sendo, a Bíblia declara que nós somos corruptos por inteiro, no sentido de que todos os departamentos de nossa alma foram contaminados pelo pecado. E isso então nos levou a considerar Jesus, as profecias bíblicas a respeito da necessidade de um Salvador que viria sendo Ele mesmo Deus e se faria homem. Nós vimos a prova da sua humanidade no domingo passado, que ele verdadeiramente se fez carne e habitou entre nós, Emmanuel. Ele sofreu as mesmas coisas que homens e mulheres sofrem em seu sentido corporal, e que ele também é Deus, sendo adorado pelo todos os atributos divinos dado a ele aqui na terra. Agora nós então tocamos na sua obra no Calvário. Eu espero fazer dois estudos a respeito deste tema, um que mostra a necessidade da expiação, ou seja, de uma morte substitutiva no lugar de pecadores. E o segundo estudo, que considera aquelas 6 horas tenebrosas do Calvário, quando Cristo foi pendurado naquela cruz, os seus dizeres, a escuridão daquele momento e aquilo que ele representa para a vida da igreja. Bem, hoje nós consideraremos a doutrina da expiação. A doutrina da expiação é uma doutrina que ensina que Jesus Cristo foi, veja, vicariamente oferecido, sofrendo a pena vicária da lei quebrada como substituto do seu povo. Que Cristo, com sua morte, expiou o pecado do seu povo. Nós estamos usando dois termos que talvez sejam um pouquinho difíceis: expiar e substitutivo. Esses são termos forenses, termos legais. Termos que se referem à relação entre indivíduos e uma lei, e termos que são aplicados à obra de Deus para a salvação dos seres humanos. Expiar significa cumprir a pena ou o castigo, que se refere equivalente à culpa de um delito. Percebe? Expiar é a punição sofrida pela culpa de um delito. Isso é expiar, pagar, sofrer isso. E remir, aquilo que Cristo fez, significa que ele sofreu em si a punição daquela culpa, expiando ou remindo, assim cumprindo a pena em si mesmo, de modo que aquele que deveria pagar seja considerado livre ou justo, porque outro pagou em seu lugar. Remissão. Essa é uma doutrina essencial da fé cristã. Uma doutrina basilar da fé cristã, na qual nós permanecemos firmes, na qual o cristianismo permanece em pé ou cai. Mais uma vez, devo recordar aos irmãos que Cristo é o cristão singular. Isso quer dizer que tudo que o cristianismo tem a dizer ao mundo é o que Cristo tem a dizer ao mundo, porque Cristo é o cristão singular. Assim sendo, se alguém pergunta o que o cristianismo tem a dizer a respeito de X, Y, Z, o que o cristianismo tem a dizer não é o que uma escola de teologia tem a dizer, ou um seminário, ou uma denominação, mas o que Cristo tem a dizer na sua palavra. Cristo é o cristão singular. E essa doutrina de que Cristo deve se oferecer a si mesmo no lugar de pecadores, de modo a reconciliar-os com o Pai, é a base da nossa fé. Está em posição essencial na nossa compreensão do ordinário. Queridos, nós consideramos nos estudos atrás que o crente deve conhecer aquilo que ele crê. Ninguém pode dizer, eu sou um cristão, um crente simples, eu creio em Deus, isso está tudo bem para mim, doutrina não me importa, doutrina de vida, essa conversa. Porque no momento que você diz, eu creio em Cristo, o Novo Testamento te faz uma pergunta, o que você crê a respeito de Cristo? Que ele é Deus? Que ele é homem? Que a obra dele foi expiatória ou não? Então é necessário conhecer essas doutrinas. E foi porque havia muitos crentes simples e simplistas no primeiro século que estavam inclinados a serem enganados por falsas doutrinas, que as cartas do Novo Testamento foram escritas, sobretudo as primeiras, as cartas de João, não só para expor, mas para condenar aquelas falsas doutrinas que tinham conduzido muitas pessoas a heresia. Assim nós devemos estar firmes e sermos precisos para responder aquilo que nós vimos. Vem a doutrina da expiação. Eu quero seguir nessa doutrina nessa manhã de uma maneira mais devocional, como nós temos feito até aqui, e vejo de uma maneira mais sistemática. Eu farei 7 afirmações, eu apresentarei 7 argumentos bíblicos a respeito dessa doutrina, que caracterizam a doutrina. Primeiro, de uma maneira positiva, depois, de uma maneira negativa, mostrando aquilo que ela não ensina. Primeiro, mostrando o que ela ensina, depois, mostrando o que ela não ensina. Bem, rapidamente, 7 argumentos que provam a necessidade da expiação. Farei isso de uma maneira analógica. A primeira se refere aos sacrifícios do Antigo Testamento, mas não vamos abrir textos agora. Lembra dos sacrifícios do Antigo Testamento? Séculos de sangue derramado no templo, animais que eram trazidos todos os dias ao templo e oferecidos. Tudo aquilo ali é um argumento a respeito da necessidade de um Salvador que ofereceria a sua vida de modo substitutivo. Os sacrifícios que ele era oferecido eram de animais. Havia pelo menos 5 ofertas. Ofertas de alimentos e 3 ofertas de sangue. 3 dessas ofertas, 2 se referiam ao pecado que deveria ser punido por conta da quebra da lei. E outros a respeito da culpa que deveria ser punida também, a culpa do pecado, de modo a ser limpada, redimida. Pecado ou quebra da lei? E a culpa que é gerada em nós por quebrar a lei, duas coisas. O pecado da lei quebrada e a culpa que é resultado da nossa consciência da lei quebrada. Por isso que nós trazemos o peso da nossa consciência da culpa no pecado. Animais como o bezerro, a boi, a ovelha e o pombo são representações simbólicas de Cristo. O bezerro que carregava sobre si o jugo representava serviço que o homem deve oferecer a Deus, que nós não temos servido, que nós não temos oferecido a Deus, assim que ele dizia, era oferecido. E o pecador trazendo seu animal e colocava sua mão sobre aquele animal, sobre a cabeça, simbolicamente significando que os seus pecados eram passados para aquele animal. O sangue dele era derramado, ele morria para que ele não morresse. Isso aponta para Cristo, que em sua vida perfeita ele ofereceu serviço a Deus, algo que nós devemos oferecer. A ovelha representa mansidão e submissão. Nós devemos oferecer a Deus submissão à sua vida, submissão à sua vontade. Como temos oferecido, nós temos sido rebeldes. E Cristo, em uma vida perfeita, submetendo-se à lei, ele ofereceu ao Pai aquilo que nós devemos oferecer, que não temos oferecido. A oferta dos pombos e o pombo com aquele cantar plenitivo do coração representa amor que deve ser oferecido a Deus. Nós não temos oferecido em nossa vida. Por isso alguém deve pagar, e Cristo pagou, oferecendo uma vida perfeita, amor a Deus, serviço, submissão e amor. Tudo apontando para Cristo. Os sacrifícios do Antigo Testamento, então, apontam para a necessidade de um Redentor, de um substituto, para que nós não morrêssemos. Sobre ele foi colocado o peso da culpa e do pecado. E o Pai nos aceita em Cristo. Você percebe? Toda a maneira que o templo de Salomão foi construído, assim como o tabernáculo, primeiramente, as peças utilizadas, os metais preciosos, as madeiras, mesmo os desenhos dentro da madeira, apontam para Jesus Cristo a necessidade de um Salvador, a necessidade de uma redenção. E esse então é o primeiro argumento bíblico a respeito da necessidade de uma redenção. A doutrina da expiação refere-se à vinda de Cristo, à sua morte sacrificial, que é necessária para que Deus salve muitos dos pecadores, a oferta de seu próprio Filho. Nós lemos também que Cristo nos salvou por sua morte. Romanos capítulo 5, versículo 6, nós lemos isso, que Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Ele morreu por alguém. Aqui está uma prova cabal da necessidade de substituição. Nós vemos também certos termos no Novo Testamento, temos como resgate, como propiciação, como reconciliação. Em Mateus capítulo 20, versículo 28, nós vemos: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Isso é mais uma prova da necessidade da expiação. E em Romanos 3, 25, nós lemos: ao qual Deus propôs que seja Jesus para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados, dados cometidos, sobre a paciência da lei. Propiciação. Nós temos o termo reconciliação, 2 Coríntios capítulo 5, 19, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não executando pecados. Há certos termos no Antigo Testamento e no Novo Testamento que mostram, que enfatizam esse elemento vicário, substitutivo da morte de Cristo. Assim sendo, o que a doutrina, o que a Bíblia diz e declara a respeito da morte de Cristo, que a sua morte foi uma morte substitutiva. Foi necessário que Cristo fosse dado para a redenção de homens e mulheres. Bem, a Bíblia ensina também que a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz foi algo de uma necessidade absoluta. Foi absolutamente necessário que Cristo devesse morrer. Deus não poderia perdoar pecados no estado de Deus. Ele não faria. Isso afirma que Cristo da morte na cruz do Calvário, a sua morte ali foi algo de necessidade absoluta. Muitas declarações feitas na Bíblia, eu gostaria de considerar alguns desses pontos. Primeiro, o que aconteceu no Jardim do Getsêmani? Quando a Bíblia nos ensina que Cristo sofreu aquela agonia terrível antes da sua morte, que ali ele suou grandes gotas de sangue, algo inimaginável de se pensar a respeito do Filho de Deus, por quê? Por que Cristo passou por isso? Havia um elemento em sua morte que era totalmente indesejável a Cristo. Isso levou a esse sofrimento. Não só aquele sofrimento, quanto a sua declaração na cruz: meu Deus, por que me desamparastes? Isso não se refere à sua morte física, ao temor da morte física, de modo algum. De outra maneira, essa tremência à morte física seria menor que os próprios mártires que seguiriam, não é? Não temeram a morte. Isso não se refere ao medo da morte física. Havia alguma coisa naquela morte, a qual ele antecipava o jardim de Getsêmani, pela qual ele sofreu em seu próprio corpo a ponto de suar daquela maneira, que era indesejável, a qual ele disse: Senhor, meu Deus, se possível for, passa de mim este momento, esse cálice. É uma coisa desejável. Mas o ponto é, se possível for, e não foi possível, no entanto, que a tua vontade seja feita. 3 vezes em 12. Esse argumento aponta para o fato de que Deus, que Cristo Jesus ali sofreu em sua agonia antes da sua morte, foi que, pela primeira vez em sua existência, sendo eterno, pelo primeiro momento, pela única vez na sua vida aqui na Terra, foi necessário que ele e o Pai estivessem separados de alguma maneira, em comunhão. E era isso que ele desejava. Que Deus havia sido virado o seu rosto de seu Filho, porque sobre ele estava o pecado de todo o seu povo. Deus é luz, não tem comunhão com pecados. Foi por isso. E essa é a prova da absoluta necessidade. Morte expiatória do Senhor Jesus Cristo. Seria possível que aquela obra pudesse ser feita de outra maneira? Se possível, o Pai passa de mim sem carne de Deus. Não foi possível. A absoluta necessidade da morte expiatória de Cristo. Adicional a isso, nós temos o clamor do Senhor Jesus Cristo na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Não foi um sofrimento físico de Jesus que levou esse desejo de maneira alguma. A resposta é que Cristo estava ali, consciente que por um momento ele seria como que abandonado pelo Pai. A sua comunhão com o Pai seria quebrada temporariamente. E aquilo, aquele que procedeu do Pai, Jesus Cristo, o Verbo eterno de Deus, que sempre esteve com ele, sobre ele seria colocado os nossos pecados, assim o Pai viraria o rosto, como que virando o rosto de nós, que merecemos ser banidos em sua presença. E se algo assim aconteceu, amigos, isso mostra a absoluta necessidade da não sou filho de Cristo. Em segundo lugar, nós temos declarações bíblicas que diretamente demonstram a necessidade absoluta dessa morte expiatória. Nós vemos, por exemplo, em Romanos, duas páginas atrás, capítulo 3, os versículos de 25 a 26, que diz: ao qual, ou seja, Jesus, Deus propôs para justificação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. A pergunta é: o que está dizendo aqui? Como Deus poderia cobrir ou perdoar o pecado do povo de Israel no Antigo Testamento? O povo que viveu antes da vinda do Messias e antes da sua morte se despediu na cruz. Esse é o argumento de Paulo aqui. A morte de Cristo fez isso. Aqueles homens e mulheres que se voltaram a Deus em fé e arrependimento, que adoravam a Deus no tempo pelo seu sacrifício de uma maneira sincera, não de lábios somente, como poderiam ter os seus pecados perdoados uma vez que o sangue de animais e de todos não perdoou o pecado? O argumento de Paulo é que Cristo, na sua vida, a sua obra, a justiça, é aplicada sobre eles também, porque eles se voltaram a Deus pela fé no Messias que viria. Assim, eles são salvos por Cristo e sua obra na cruz, assim como nós somos salvos por Cristo e sua obra na cruz. No passado, eles se encontram em Cristo e nós, no presente, nos encontramos também em Cristo. Na sua fé, no seu Senhor, no seu batismo. Você percebe esse argumento de Paulo? Aí há a necessidade absoluta de que Cristo oferecesse a si mesmo, de modo que aqueles sacrifícios pela fé oferecidos fossem aperfeiçoados e concretizados na pessoa. A questão é: como pode Deus, veja, essa é a verdadeira questão, como pode Deus permanecer reto, quer dizer, justo? Ele deve punir o pecado. Como ele pode permanecer justo e reto, devendo punir o pecado e ao mesmo tempo justificar, perdoar aquele que crê? Se nós merecemos a condenação de nossos pecados, e Deus é santo, é justo, ele deve punir os pecados, como ele pode nos salvar ao mesmo tempo, nos perdoar? Essa é a resposta do apóstolo Paulo. Como pode o Deus Santo, que nem mesmo pode contemplar o pecado, perdoar o pecado e ainda assim permanecer justo? Queridos, a resposta é que ele puniu o pecado em Jesus, de modo a salvar homens e mulheres pecadores como nós. Essa é a resposta. Para permanecer justo e perdoar ao mesmo tempo, foi necessário que Cristo morresse na morte no lugar dele. A morte substitutiva. A morte de Jesus foi uma necessidade imperativa. Como pode Deus ser amor e salvar pecadores e justo e condenar pecadores? O profeta nos diz, Abacuque, que a justiça de Deus e o seu amor se beijaram. Maravilhoso, né? Em Jesus. Em Jesus, ele é justo em punir o pecado. E amou e perdoa pecadores. Ele pôs sobre Cristo, fez a nossa condição. Bem, há certas declarações também na Escritura, como em Hebreus capítulo 2, versículo 9, que sugerem que essa morte expiatória, foi uma necessidade absoluta também. Hebreus capítulo 2, versículo 9, nos ensina: vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus, que fora feito um pouco menor que os anjos por causa da paixão da morte, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Pense sobre esse termo, provar. De que maneira Jesus provou essa morte? Quer dizer, ele precisou experimentar-se, provar a morte, provar aquilo que nós deveríamos experimentar e provar completamente. Ele provou, sim. E ele fez. Ele provou em toda a amargura da morte. Ele experimentou em toda a intensidade da morte, que é a separação de Deus. Isso é verdadeiramente o significado de morte eterna. Separando da presença de Deus em mim, ele provou isso. A ponto de ser separado do Pai. Ele experimentou. Por isso que ele usou aquelas grandes, que ele soou aquelas grandes gotas de sangue. Por isso que ele clamou na cruz. Porque ele experimentou, ele deveria morrer. As pessoas tentam ilustrar o inferno com fogo como uma das características ou metáforas da Bíblia. Elas esquecem que a realidade do inferno não é só a dor física e o novo corpo que receberão, mas é o fato de estarem longe da presença de Deus que luz nas trevas por toda a eternidade. E Cristo, de alguma maneira, experimentou essa separação do Pai para que seu povo eleito pudesse ser reconciliado com Deus. Bem, nós vemos que, sendo assim, como poderia Deus fazer cair sobre o seu próprio filho tamanha punição, tamanha miséria, se não fosse algo de imperativa necessidade, de Cristo morrer sobre um motivo substitutivo? Isso é algo mais tremendo, de que a morte de Jesus no Calvário foi uma expiação, uma morte substitutiva por pecadores. Eu espero que vocês tenham seguido o argumento que desmorona e derruba por completo o argumento das boas obras, de que uma pessoa pode voltar-se a Deus por meio de algo que está nele, que ele faz, e de toda outra religião do mundo, onde a salvação é baseada em um sistema de méritos. Quando nós vemos que foi necessário que Deus derramasse sobre Cristo a sua ira, devido a cada um de nós, nós percebemos então que não há mérito nenhum em nós, mas que nos méritos de Jesus Cristo, que nós somos salvos. Romanos capítulo 8, versículo 32, nos diz essas palavras profundas. Aquele que nem mesmo a seu filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Deus não poupou a seu filho. Não poupou de quê? De tudo isso, da agonia, da vergonha. Ele foi enviado para isso. E o filho veio voluntariamente. Nós devemos tomar cuidado com a falsa ideia que diz que Deus puniu seu filho de um modo revanchista. Não, Cristo entregou-se voluntariamente. Voluntariamente na cruz do Calvário. Ele veio e entregou a si mesmo de modo voluntário. E essa é a única explicação plausível e consistente da doutrina da substituição expiatória, que o Filho de Deus devesse morrer e ser entregue como sacrifício por pecados. Sem qual? Jamais. Um homem ou uma mulher, cada um deve ser reconciliado com Deus. E se você considera o pecado como culpa, dois conceitos, pecado e culpa, como nós já vimos em estudos anteriores, a diferença entre pecado e culpa, que a culpa é o resultado do pecado, da quebra da lei, nós nos tornamos pecadores ao quebrar a lei de Deus e culpados por quebrar aquela lei. A culpa nós carregamos por toda a vida. Quando Cristo Jesus ofereceu a si mesmo na cruz do Calvário, ali derramando seu sangue para o perdão de pecados, ele também derramou água para o lavar regenerador da culpa. Só conta para o Antigo Testamento. O sangue e aquela grande bacia de água, né, para lavar, purificação. Quando ele foi perfurado em seus rins por uma lança, simbolicamente, ele desse sangue e água para cumprir os nossos pecados contra a lei de Deus. E água para limpar a nossa consciência do peso do pecado. Aí vem a paz, aí vem a reconciliação com Deus. Dois símbolos da obra de Cristo. Se você considera que o pecado é culpa, como nós já vimos, não uma fraqueza do ser humano, não meramente falha humana, como os muçulmanos creem, mas algo intrínseco à nossa natureza, nascemos aqui, nascemos pecadores, por conta da queda de Adão. E se é assim, então essa culpa deve ser negada. A culpa de um pecado que nós cometemos, nós não podemos passar desapercebidos. O pecado é a transgressão da lei de Deus. E essa transgressão deve gerar culpa. A culpa e o pecado devem ser punidos. Agora vamos salvar isso por meio de Cristo Jesus. Bem, algumas objeções por íntimo contra essa doutrina. Eu gostaria de tocar nelas porque são bastante práticas. Toda pessoa que não considera o pecado como culpa, ela nega essa necessidade da expiação, da morte substitutiva de Cristo. O muçulmano crê que nós não somos perfeitos. Desculpa, mas ele não entende de onde vem essa imperfeição. Você deve explicar a doutrina bíblica do pecado, que o fato de existir o mal em nossa volta, o erro, o resultado do pecado, o vazio, a miséria, a depressão, a morte, o resultado da culpa, eles não compreendem. E há muitos que assim pensam que o pecado é apenas uma falha, uma imperfeição, desculpa, causando como a sociedade que nos corrompe. Nós nascemos bem, como dizia o filósofo francês, eu sou, isso está em toda parte, mas a sociedade nos corrompe. Mas se você não considerar o pecado como culpa, então facilmente você pode tentar negar essa doutrina. E aqui está a base, a pedra angular pela qual nós caímos ou permanecemos em pé. Que o pecado é culpa e que por ser culpa deve ser espiado, deve ser culpado. Uma segunda objeção, mais forte ainda, é que elas dizem assim: o amor de Deus é suficiente, não há necessidade de um sacrifício. O argumento corre mais ou menos assim: se nós podemos perdoar uns aos outros na nossa vida diária sem uma morte expiadora, sem colocar a punição sobre outra pessoa, se nós podemos nos perdoar mutuamente, assim como nós perdoamos baseado no amor, Deus também, que é muito mais amor, pode nos perdoar sem a necessidade de expiação. Você percebeu esse argumento? Eu não creio que Deus tinha que punir o seu filho de modo a nos perdoar. Se nós nos perdoamos uns aos outros, Deus que tem um amor muito mais perfeito, cujo amor é muito maior, nos pode perdoar com muito mais facilidade, sem necessitar sacrificar o seu filho. Nós lidamos com Deus como se ele fosse um ser humano, não é? Pensamos assim. Como se Deus tivesse apenas um atributo que é amor, e nós esquecemos que ele também é santo, que ele é justo, que ele é verdadeiro. E nós esquecemos que o primeiro atributo que nós aprendemos de Deus na palavra é que ele é santo, separado de pecado. E que todos os seus outros atributos chegam a nós por meio disso. A santidade de Deus permeia todo o atributo de Deus. Assim, o amor de Deus é santo, a justiça de Deus é santa, a misericórdia de Deus é santa. Esse é um argumento falacioso que começa com o ser humano. Se nós somos assim, fazemos assim, então Deus também faz. Incorreto. Nos colocamos a Deus em um pé de igualdade com nós mesmos. Mas quando nós começamos a considerar que Deus é muito mais que o nosso atributo único que aferimos a Ele, que é glória, que é santidade, que é sabedoria, então nós começamos a perceber a necessidade de que a sua lei quebrada, justiça fosse demandada. É a necessidade de Cristo Jesus. Nós temos que tomar cuidado com essa nossa ideia solta e fraca do amor de Deus. A ideia que permeia a televisão e o mundo hoje é que o amor é incondicional, o amor de Deus é incondicional. Isso é um equívoco muito grande. O amor de Deus não é incondicional. Deus não simplesmente ama. O amor é condicional. Porque se não fosse condicional, por que ele teria enviado Jesus então? Ele poderia simplesmente nos perdoar. A condição de que Cristo deveria vir, viver uma vida perfeita de acordo com a lei e justiça de Deus, e oferecer um sacrifício perfeito é a condição pela qual Deus pode perdoar homens e mulheres pecadores. O amor de Deus não é incondicional, é incondicional. E a condição de nos reconciliarmos com Ele é que nos arrependemos dos nossos pecados, nos voltemos a Ele pela fé. Obviamente isso volta nele, mas há uma condição aqui. É por causa da nossa má concepção a respeito da pessoa de Deus e do caráter de Deus, dos atributos de Deus, que nós temos esse tipo de argumento falacioso. Esse é o primeiro argumento que não se sustenta. Há uma necessidade imperativa de que Cristo viesse em essência a si mesmo, voluntariamente. Outras pessoas dizem que essa concepção da morte de Cristo como uma substituição seria injusto da parte de Deus punir o inocente. Você já ouviu essa? Seria injusto eu não crer nesse Deus que pune o inocente e manda salvar outros. Mas, querido, não é injusto, porque quando o inocente é voluntário, quando ele diz, coloca sobre mim, Pai, o pecado deles envia-me e aqui eu estou, então não é injusto, porque aquele que se oferece é voluntário. Você percebe? Não é injustiça da parte de Deus. Cristo veio e entregou voluntariamente. Ele disse, ninguém toma minha vida, eu mesmo entrego e tenho poder para tomá-la de volta. Ele se entregou. A aliança da graça entre Pai e Filho e Santo Espírito decidiram salvar o homem, Pai e o Filho. O Filho é enviado ao Pai, cumprindo toda a justiça, o Espírito aplicando esta obra para a vida de homens e mulheres. Não é injustiça. Essa foi a decisão do eterno conselho de Deus. O Filho de Deus disse que estou em meu nome no livro, envia-me a mim. Outras pessoas dizem, como Deus poderia demandar sangue antes de poder perdoar pecados, ou como ele poderia Deus a exigir um pagamento de modo a perdoar o pecado? A resposta é a mesma, que o caráter de Deus demanda isso. É o caráter de Deus como um todo que deve ser pensado. Não só o atributo do amor, a sua santidade, todos os seus aspectos, a sua justiça, não somente um aspecto do seu caráter. Essa é a resposta. É um outro argumento que diz que essa visão substitutiva da doutrina da expiação é um ensino criado por Paulo. Já ouviram isso nos últimos mundo, sobretudo em Londres, nos últimos mundos. Foi Paulo que criou, você não encontra isso no Evangelho. Jesus nunca falou a respeito disso. Isso é de Londres porque ele é o berço desse ateísmo evangélico moderno. Né? Essa doutrina de que Cristo haveria de se oferecer como substituto por pecados para a salvação, isso não vem de Cristo, isso vem de Paulo. Foi Paulo que construiu tudo isso aí. Não está no Evangelho, nós não vemos Cristo falar a respeito disso, eles dizem. Mas Jesus Cristo disse: o Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida como resgate por muitos. Isso vem da própria boca do Senhor Jesus, não apenas de Paulo. O próprio Senhor Jesus Cristo. Havia outras razões, mas ele sempre disse. Esse é um dever de casa que talvez você possa ter. Havia muitas razões pelas quais Cristo não ensinou muitas vezes que ele deveria morrer e sofrer na cruz dos discípulos. Você já percebeu isso? Se você ler pelas páginas do Novo Testamento, sobretudo os Evangelhos, você vai perceber que o Senhor Jesus Cristo várias vezes faz, ele reúne os seus discípulos e diz: o Filho do Homem será levado a Jerusalém e crucificado por mão de pecadores e ressuscitará no terceiro dia. Mas os discípulos não aceitavam isso, não criam nisso, eles tinham dificuldade de entender. Tanto é que quando Cristo ressuscita e lhes é dado testemunho para aquelas mulheres, eles não creram. Foi difícil para eles crer. Por quê? Porque eles tinham uma visão incorreta a respeito do Messias. A visão que eles foram ensinados pelos judeus, os rabinos da época, de que o Messias seria apenas um rei, um governador político que tomaria o trono de Israel e restauraria aquela era dourada de Israel, como no tempo de Davi, e expulsaria os romanos e os demais, e tornaria Israel um povo político forte. Eles esqueceram aquela família de perseguidos. Fecharam os olhos para aquela família de perseguidos, ensinaram que o Messias seria sofredor, que ele morreria, Isaías 53 e muitos outros. E assim os discípulos não podiam crer, porque como o Messias, que veio instalar o reino de Deus aqui na terra, na concepção deles, o reino de Deus é um reino político, haveria de morrer. O Senhor Jesus Cristo disse a eles muitas uma vez: muitas coisas tenho para nos dizer, mas que não podeis ouvir agora. A mente deles estava perplexa. E essa é uma dessas razões que nós lemos a respeito da vida de Cristo. Somente por causa da sua ressurreição e após a sua ressurreição eles entenderam que ele tinha vindo com esse propósito, que ele tinha vindo para morrer, para oferecer a si mesmo. Essa é uma prova de que Cristo ensinou todo o tempo a necessidade de sua morte na cruz. Não ensina Paulo apenas. Paulo recebe o próprio Senhor Jesus Cristo. A real dificuldade que as pessoas têm em aceitar essa doutrina é que a visão delas sobre Deus, como nós tínhamos no passado, ela tinha sido salva, era falha, era inadequada. Como muitos aspectos do caráter de Deus, nós queríamos um Deus que só estava ali quando nós precisávamos, um tipo de gênio da lâmpada, não é? Quando eu preciso de um agente, um socorro, eu oro a ele, depois eu não busco, eu não sirvo. Que Deus é amor, que no final das contas todos serão salvos. Que ninguém é tão pecador, só rico, ele sabe, talvez no inferno, mas todo mundo vai entrar. Essa é a concepção que nós tínhamos. É por isso que nós temos dificuldades em crer nessa doutrina. Há aqueles que dizem: eu não gosto dessa visão, dessa doutrina, que a morte de Cristo foi uma expiação substitutiva por pecadores, pois essa concepção da morte de Cristo indica que Deus estava relutante em nos dar a salvação. Que Deus não queria, que Jesus teve que clamar ao Pai o mérito do seu sangue para que Deus pudesse nos perdoar. Como se Deus tivesse a gente cara fechada, não desejoso nos perdoar, e Cristo teve que rogar. E baseado nessa ideia que a Igreja Católica coloca sobre Maria, essa autoridade que ela deve rogar ao Filho para que rogue ao Pai, como se Deus tivesse indesejoso de nos perdoar. Nós não vemos isso na Bíblia. Não foi algo que influenciou a Deus para que ele perdoasse, queridos, a salvação de nossas almas, partindo do próprio Deus, vem dele. Foi ele, fazendo aquele versículo grandioso de Cristo: porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho. O grego diz que entregou uma missão ao seu Filho. Isso começou com Deus, que nos amou e que enviou seu próprio Filho. Foi o grande amor de Deus que gerou nessa obra de salvação. Não há nada na Escritura, na verdade, se você pensa com calma a respeito disso, não há nada na Escritura que prove com mais profundidade, que demonstre mais fortemente o amor de Deus por nós, pelo fato de ele colocar no seu próprio Filho o peso necessário da punição para a salvação de nossas almas. Não há nada que mostre com maior clareza, de maneira mais gráfica, o amor de Deus. Seu próprio Filho levando sobre si o pecado, a posição de nossos pecados. Não foi por seus pecados que morreu, mas por nossos pecados. A lei de Deus aí nos diz, para concluirmos esse pensamento, cumpra e viva quem abriu o mundo. Aquele que viver pela lei, viverá por ela, não mantendo a lei. A lei de Deus permanece ainda hoje. A maneira pela qual Deus recebe os bilhetes, já pensou sobre isso? Ela continua em pé. Cristo não veio para destruir a lei. Se uma pessoa deseja ser aceita por Deus, o que ela deve fazer? Cumprir toda a lei. Aquele homem, aquele jovem rico, veio a Jesus e disse: Senhor, o que eu devo fazer para herdar o reino de Deus? O que nós devemos fazer para herdar o reino de Deus? A resposta de Jesus foi: amém. Conheci os mandamentos e ele descreve. É a lei que nós devemos cumprir, mas espera um momento. Nós não conseguimos cumprir a lei, porque somos pecadores. E é por isso que Cristo cumpriu a lei. A lei deve ser cumprida. E ele cumpriu. De modo que nós, pela fé dele, pelos seus méritos, possamos ser aceitos pelo Pai. A justiça de Deus, que demanda que sua lei seja cumprida, é cumprida. É por isso que a Bíblia diz que nós estamos em Jesus. Nós devemos cumprir, mas é impossível por causa do nosso pecado. Cristo cumpriu. Se Cristo não tivesse cumprido, ela continuaria em pé, mas devemos cumprir, não conseguiríamos estar condenados por toda a eternidade. Cristo não cumpriu. Cristo cumpriu toda a lei. Ele cumpriu de um modo passivo e de um modo ativo. Passivo ao entregar a si mesmo na cruz do Calvário para levar sobre si o peso da punição. E de um modo ativo, ao viver uma vida perfeita debaixo da lei, cumprindo toda a lei. Mateus capítulo 5, 17 nos diz: não cuideis que vim destruir a lei, com os profetas não vim destruir, mas cumprir. Em seu sacrifício, ele ofereceu uma obediência passiva e sua vida perfeita debaixo da lei, submetendo-se a ela. Uma obediência ativa, não para destruir a lei, mas para cumprir, cumpri-la. Quando Cristo mantém a lei por sua obediência passiva na cruz, ele a mantém por nós, obviamente. Não por si mesmo, pois ele não tinha pecado. Por isso que Gálatas capítulo 4, versículos 4 a 5 diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Assim, nós estamos não mais debaixo da lei, mas debaixo de Cristo. Esse é o argumento do apóstolo Paulo. Em Cristo. E assim que ele nos salva, nós nele, e ele cumprindo toda a lei. Nós estávamos em Adão, E quando Adão caiu, sendo cabeça federal de toda a semana, nós caímos com ele em todos os aspectos da queda do pecado. E quando Cristo é feito uma analogia do último Adão, ali nele, em Cristo, como sendo o povo eleito de Deus, nós somos salvos da ira, por aquilo que Cristo cumpriu. Toda a lei, Adão deveria cumprir aquela lei, ele não cumpriu, Cristo cumpriu. Estando em Cristo pela fé, somos recebidos do Pai, debaixo da graça. Somos um com Cristo, e em Cristo, o que ele fez ativamente na sua morte, na sua vida, é outorgado, acreditado a nós. O que ele fez passivamente também, cumprimento da lei. Nós somos livres por meio dele. E é por isso que nós podemos ler essas palavras tão profundas em Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, assim sendo, conclusão do argumento, sendo assim, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa verdade está baseada em dar a base de toda a doutrina da justificação, uma doutrina que nós já consideramos no passado, que nós somos feitos justos e retos em Jesus. Diante do juiz de toda a terra, seu martelo bate em nosso favor, por meio daquele que se entregou em nosso lugar. Isso deve mover o nosso coração em gratidão. Isso deve mover as nossas almas com o desejo sincero de honrar aquele que se entregou por nós. Isso nos deve fazer parar e pensar: quem sou eu que devesse morrer por mim? Como é a minha vida hoje? Como eu vivo? Será que eu honro ao Senhor Jesus Cristo? Ou será que eu gasto meu tempo neste mundo comigo mesmo? Será que eu ando em seus passos? Será que eu me entrego por sua obra? Para aqueles por quem ele morreu, os quais eu não conheço, seus eleitos evangelizando, eu vivo para mim mesmo. Como essa doutrina me afeta? Como ela me afeta? Deve nos afetar profundamente. As coisas abalam mais e viver para ele. Gastamos o restante dos nossos dias nessa geração na qual ele nos colocou para ser vivo, para representá-lo e para proclamar as graças de Deus em Cristo Jesus.
Esperamos que este programa tenha abençoado e edificado a sua vida. Muito obrigado por ouvir a BBN Online. Se você deseja ser um colaborador ou um mantenedor do nosso ministério, seja através do aplicativo ou nosso website, clique em Contribua e faça parte do grupo de mantenedores da BBN. Muito obrigado e que Deus te abençoe.